Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um CDM Cast. Eu sou Léo Medeiros, eu estou aqui com André de Carvalho.
Olá, CDMers.
Estou aqui também com ele, Fábio Goff da Silva Melo.
Nossa, eu tenho a ver com essa mulher fracassada.
Estou aqui com o nosso querido convidado, Nick.
Estou aqui.
E hoje nós vamos falar da terceira temporada, o adeus de Mob Psycho.
100.
100, pegado. Tem um 100 no final, não esqueça.
E você que tá ouvindo aí, você sabia que agora você pode apoiar o CDMcast?
Pois agora você tá sabendo. Inclusive, a partir de R$5 você ganha alguns benefícios lá na nossa comunidade no Discord, além de se tornar um membro apoiador do podcast.
Corre lá em apoia.se/CDMcast e venha ser um otaku cheiroso.
Terceira temporada de Mob, eu confesso que fui bem pego de surpresa por isso. Não só porque tinham me dito que faltava pouquíssimo conteúdo do mangá a ser adaptado, como porque eu, de certa maneira, não tava esperando que fosse agora, né? O bagulho foi anunciado já meio que perto de lançar, teve a contagem lá no Twitter e tal. E até porque eu achei que a segunda temporada tinha fechado bem, né? Eu esperava vir, sei lá, um filme pra complementar, alguma coisa assim.
No podcast sobre Mob das duas primeiras temporadas, né, que tem aqui no CDM, caso você não saiba, escute lá antes de ouvir esse aqui. A Bárbara, que já tinha lido o mangá, falou, né, que tinha algumas coisas pra fechar. Eu também não tinha identificado muito, mas realmente existia. Eu só não sabia que seria algo que precisava fechar, né? Eu achei que ia ser algo que ia ser, sei lá, levado como piada até o final e era isso, né? Tava tudo bem pra mim. Mas também fico feliz com essa conclusão, assim.
E tem isso, né? Mob é um dos queridinhos daqui. Foi o primeiro programa que a gente fez pra além de Hunter x Hunter. E antes da gente continuar a nossa aventura, vamos lá que eu esqueci aqui de ser um anfitrião educado, né? Nick, por favor, se apresente de onde você é, de onde você veio.
Eu escrevo pro HGS Animes, né? O blog, junto com o Léo também escrevo pra lá. Também faço parte do podcast deles, HGS Anime. Escrevo críticas lá e também muito sobre animação, parte da indústria, do tipo. E Mob foi, coincidentemente, eu acho que o segundo anime que eu escrevi semanalmente pro blog. Um anime muito importante pra mim. Até pra quando eu comecei a escrever, foi muito importante pra eu me desenvolver, né? Então eu acho o Mob muito importante pessoalmente pra mim nesse sentido também.
E, se não me engano, você fez review semanal da segunda temporada, não foi isso?
Ah, segunda temporada.
É, então é isso, é um queridinho mútuo aqui, nós dois. E, mas é isso, apesar dessa questão, né, de ficar meio, o que que tem pra falar em Mob ainda, eu acho que o primeiro episódio foi uma boa recepção, né? Porque se tinha alguma coisa pra falar de Mob, era do futuro. O que que vai ser daqui pra frente, depois de acabar essa jornada de desenvolvimento do Mob, né? O que que poderia assustar o Mob ainda? E acho que era isso, o futuro.
Eu gostei que ele começa, né, a temporada exatamente com a mesma pergunta do espectador de, tá, já não tinha fechado, o que que tem ainda daqui pra frente? E é realmente o Mob se perguntando isso, o que que ele vai fazer, né? Tem esse mini arco aí, né, esse episódio sobre o teste vocacional e... E acho que é um momento que todo mundo já passou, assim, pelo menos na minha escola teve um pouco disso, junto com os testes que o governo enviava lá, que eram simulações pro Enem, as paradas, tinham uns testezinhos vocacionais, que nunca me diziam muita coisa. Afinal, editor, acho que nunca ia sair num resultado de teste vocacional, mas...
Podcaster, né?
É, mas é uma dúvida que eu vejo quando o pessoal chega ali no terceiro ano do ensino médio, permeia bastante todo mundo, assim, né? E pessoas que ficam encucadas com isso até depois de adulto, e fica tipo, ah, porra, 30 anos nas costas, será que eu posso mudar de profissão? Será que é muito tarde? Ah, o que será que eu quero fazer e tal? Então, é interessante, é uma abordagem que acho que pessoas de todas as idades se identificam, assim, né?
É, no meu teste vocacional, né, que eu fiz pra no ensino médio, isso é o que eu seria TikToker. É, eu sou frustrado até hoje com isso.
E você é, Fábio. Acesse agora tiktok.com/cdmcast. Escute mitadas de Fábio Alves.
Me prometeram que eu seria um TikToker de sucesso e até hoje não sou. Então, isso eu tô matutando até hoje. Eu acho que eu entendo, né? Porque esse sentimento que eu sou novinho, tenho 19 anos, acabei de fazer. Então, é da minha era, é do momento onde eu me encontro, sabe? Esse mundo digital, esse mundo de influencer. Então, eu me sinto...
No teste vocacional do Fábio, deu que ele ia ser datilógrafo, tá ligado?
Você é maca? Da... não sou da época do Egito, não, filho do antigo Egito, não, pelo amor de Deus. Mas, voltando um pouco pra esse tópico dentro de mob, eu gosto de como eles colocam bem o pé no chão nessa temporada. Eu acho que, por mais que seja um anime sobre questões paranormais, sobre poderes, sobre telecinese e coisas do tipo, nessa temporada em específico, eu sinto que eles colocaram o pé no chão. Sejam através das analogias, ou seja, através dos temas que eles tentam abordar aqui. Eu gosto muito, né, desse comecinho, né, desse primeiro episódio, porque é um sentimento que quem tá ali também, né, entrando no ensino médio ou saindo dele, né, nessa coisa assim, o que eu vou ser quando eu crescer. E também pra galera aí que já tá no meio dos 20, que nem eu, que tá naquela vibe, caramba, e agora? Eu não sei o que eu vou ser ainda. É muito interessante a gente poder entender e falar sobre isso também.
Não, totalmente. Acho que pode ser, inclusive, importante pra pessoas próximas dos 40, como o Borges, por exemplo, né?
Ou próximos dos 60, igual você, né?
Exatamente, né? Exatamente. Que tem 23 anos com a saúde de alguém de 66.
Pois é. Chupando balinha de gengibre e limpando a calçada todo dia.
Este é meu dever. Mas é isso. Inclusive, essa parada que você falou, eu de vez em quando trago isso, né? Que eu acho que toda história shonen, em alguma medida, tá ali dialogando de diversas formas com coisas da realidade, por mais que sejam histórias fantasiosas com coisas dos jovens, e que pode ser até mais universais, né? Pra qualquer pessoa, pra qualquer gênero. Mas eu acho que se tem um anime que fez essa reorganização da realidade com uma coisa fantasiosa e uma coisa real mais pé no chão, é realmente Mob, né? É essa coisa de um arco se enfrentar uma instituição de paranormais que querem destruir o mundo, e outro arco ser tipo, pô, vamos fazer uma maratona da escola, Mob, você tem que aguentar até o final, né? Eu acho que essa pra mim é a singularidade do Mob, talvez.
E nesse começo a gente tem aquele episódio incrível também, né, lá do cara lá de 50 e poucos anos, não lembro a idade dele agora, que perdeu tudo e não sabe o que ele vai fazer da vida dele, sabe? Perdeu a mulher, perdeu o emprego, perdeu a fortuna, não mora mais com a família.
Esse é o cara que vivia no lixão, né, era isso, que a casa dele era bem bagunçada.
Isso.
Isso aí me pegou muito, cara, porque eu realmente tenho medo, assim. Eu tô passando esse mês agora em casa sozinho, né, tendo essa primeira experiência, e, cara, é muito doido você cuidar da casa e você fazer as coisas que você tem pra fazer fora da sua casa, uma parada completamente diferente, e eu sempre pensei assim, cara, será que eu serei capaz de cuidar de tudo isso? E às vezes eu tô tendo umas crises aqui pensando, tipo, caraca, eu não consigo, sabe? Minha casa tá, porra, bagunçada. Outra, eu tive que matar uma barata, eu odeio barata. Tá aqui no chão até agora, esmagada por um chinelo, que eu ainda não tive coragem de tirar o chinelo de cima dela. Então, às vezes, porra, eu fico pensando, caralho, mano, vai ter um dia aqui que essa casa vai estar um chiqueiro do caralho, vai ter um dia que as coisas vão só acumular, será que eu vou ser capaz de lidar, saca? E eu gosto da forma com que fazem isso, mexer com o Mob, e não só ele, como o carinha do guarda-chuva, que eu esqueci o nome dele, né, também, que tá ali, que foi trabalhar com o Reagan, e achei muito legal, inclusive, todo o papel que ele teve nessa temporada, tudo que ele pensava, tudo que ele observou sobre o Reagan, e nessa parte, quando ele também se sente tocado por esse futuro de incerteza ainda que ele tem, né? Porque ele acabou de entrar ali pra trabalhar com o Reagan. Ele não tá totalmente... Ele tá estudando também e tal. Enfim, é um episódio forte pra caralho, assim.
Eu acho legal que você falou de... Eu não sei se eu vou ter capacidade, se eu vou conseguir, né? Eu acho que é muita dúvida do Mob se ele vai conseguir, né? Se ele vai conseguir se tornar adulto, lidar com a responsabilidade de adulto, né? É muito legal porque nas duas temporadas primeiras, o Mob, ele se preocupou com o crescimento, né? E agora ele chega nessa terceira temporada meio que se perguntando, crescer para onde, né? E se ele crescer, o que ele vai ser? E se ele errar nesse crescimento, né? Então, eu acho muito interessante e é muito orgânico como essas três temporadas meio que se convergem de alguma forma, né? Apesar de você pensar que tudo finalizou bem feito nas duas primeiras, ainda tinha o que o Mob se perguntar, né? Sobre ele mesmo. Tanto que eu acho que essa temporada é muito sobre aceitação, né? O Mob lutou nas duas primeiras com as piores partes dele, né? Ele entendendo que tem partes talvez que ele precise não lutar, mas aceitar elas, né? Eu acho muito bonito isso e como o Rengen conversa muito com isso, né? Quando chega no final. E esse começo é interessante porque mostra exemplos disso que o Mob pode ter cuidado, né? De pessoas que ele não deveria seguir e de pessoas que, assim como Serizawa, né? Que se arrependeram também. Nunca é tarde demais pra tentar um novo caminho, né? Como o Rengen diz pra ele. E pode se arrepender, mas você pode recomeçar de novo, né? Existem muitas possibilidades e a vida não tem um final, né? Quando você faz um erro, é como um videogame.
É, e até aqui inicia-se essa dúvida, que é a dúvida da terceira temporada, né? Pra fechar esse arco do rumo de vida do Mob, que depois a gente vai ver esse, fechando com o próprio exemplo do Reagan, né? E aí que o Léo tem as suas críticas ao final, mas eu acho que já começa a refletir desde daqui essa coisa do não é tarde pra mudar, não é tarde pra você achar o seu caminho, você tem essa pressão, né, social de você tem que iniciar a sua carreira jovem e seguir aquilo pro resto da sua vida e tal, quando, né, o mob tá cercado de pessoas que ainda tem pendências, ainda tem certezas e que tá tudo ok, né? Pelo menos essa temporada vai mostrando isso, né?
Interessante que o Hanger, né, que é muito baixão assim do mob, e é alguém que tem muito arrependimento, né, então eu acho muito significativo que alguém que é meio que tão baixo assim tecnicamente na vida, entre aspas, né, ainda consegue fazer muita diferença em outra vida, né, eu acho muito bonito isso de, mesmo alguém que a sociedade talvez veja como alguém abaixo dela, né, ela tem um poder realmente muito significativo, né, de mudar vidas. Muito interessante nesse começo que o Hanger, ele tá todo momento, tanto do mob quanto do Serizawa, mudando a vida dele de alguma forma, né, apesar dele não tá se sentindo que a vida dele tá no lugar ideal. E é muito bonito isso de, independente de como você sinta, como a sociedade te veja, ainda existe muito poder nas suas ações, né?
É, isso é realmente legal. Eu tento pensar um pouco, né, o que é o Reagan depois daquele arco da segunda temporada fantástico que desmascara ele e ao mesmo tempo não desmascara, né? O quão bem aquilo reverberou, assim, né? Talvez o trabalho do Reagan esteja um pouco mais honesto de talvez valorizar mais o papel do mob, do Serizawa, que são as pessoas com poderes paranormais de verdade, mas ele também continua sendo um charlatão. Então eu fico assim, eu acho que tem essa parte bonita do que você fala, mas tem uma parte que me pega um pouco, que é não saber ainda muito bem dizer o que reverberou de legal desse arco que supostamente desmascarou o Rain. Que eu acho que é muito foda como estudo de personagem. Eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa pensar sobre a vida é em algum momento ser um pouco parecido com o Rain, não admitir algumas solidões, alguns sentimentos, não admitir que às vezes tá usando as pessoas. Eu acho uma coisa muito legal, mas também esperava talvez um pouco mais disso reverberar dentro de mob, ter consequências.
Eu não sei, eu acho que o foco ali, talvez, né, da narrativa do Reagan seja mais pra mostrar como que ele funciona como esse personagem, né, e como que ele funciona como esse motivador, impulsionador das outras pessoas. É mais isso mesmo, e talvez um pouco de como o mob ter essa influência positiva fez ele ser quem ele é, sabe? É, mas isso não é muito aqui conversado na terceira temporada, sem ser lá no final, mas não necessariamente em relação a isso.
Acho até bom a gente deixar essa discussão pro último episódio, que aborda mais lá essa questão, mas pra mim ainda o Reagan ainda tava aberto, ele continuou sendo o tutor do mob, ele continuou seguindo o trabalho dele ali, né, como o Leo falou, então ainda tinha uma relação de hierarquia dele com o mob. Aquele arco pra mim significa muito que o mob admira ele apesar disso, apesar das coisas, então é muito sobre, você também tem qualidades, não é só por causa disso que você achava que era o que significava você, que eu te admiro, que eu te procuro como tutor. Ele achava que era por, ele ser um paranormal muito foda, mas é porque ele é uma pessoa gentil, que vai saber ponderar, vai saber dar conselhos e toda aquela coisa. E aqui, aí a gente vê no final, depois, as outras coisas do arco dos dois, da relação dos dois, se fechando, o que também já começa nesse primeiro episódio já. Meio que você vê que o mob, ele não tá procurando tanto Reagan assim, ele tá numa fase mais de se encontrar, né? Então, acaba que você fica, e aí, como é que tá a relação dos dois? O Bob tá perdendo seus heróis, ele já normalizou um pouco a relação dele com o Clube de Fomento Corporal, ele tá praticando ali tranquilo, tem até aquela cena da comparação dele, né, de como ele fazia exercícios lá na primeira temporada e como ele tá fazendo agora, bem mais tranquilo, sem ficar ofegante e tal. Então, ele tá acordando mais pra realidade, tanto que, como vocês disseram, esse arco não tem nenhuma grande conspiração, não tem uma organização mega vilanesca e tal, é realmente mais pé no chão e mais um mundinho micro ali, né, as micro decisões do mob.
A parte da segunda temporada é interessante porque eu acho que tem uma mudança do Hanger ali, porque ele começa a observar um pouco mais o mob e os sentimentos do mob, né? Então ele começa a ver que o mob não quer fazer determinada coisa, ele começa a respeitar um pouco mais isso. Acho que também é interessante pro Hanger ele começar a perceber nele mesmo a coisa da aceitação, né? O Hanger não se aceitou ainda por completo, como nós vamos ver nessa terceira temporada, mas é muito mais sobre a vontade de crescer do Hanger que é ali, né? A vontade dele olhar nos olhos do mob e ver que o mob o ama e o aceita do jeito que ele é e entender a importância liderança do Mob, eu acho que também isso é muito importante pra ação que ele toma no final dessa temporada, né? Eu não vejo ele conseguindo tomar essa ação se ele não percebe que o Mob meio que ama ele incondicionalmente, né? Então, ele tendo a confiança, a convicção de que ele pode alcançar o Mob, né? Independente do que ele faça ali, ele só precisa chegar no Mob que ele pode salvar ele. Talvez essa mudança só venha a partir do momento que acontece aquilo na segunda temporada e muda de alguma forma o Reagan, mesmo que ele não mude quem ele é, até porque eu acho que Mob é uma história sobre como crescer é difícil e se aceitar talvez seja uma coisa que você leve a vida toda e não uma coisa de uma ação que termina ali, né, e ali finaliza. Você se aceitou. É uma coisa contínua e que você vai ter que fazer vários momentos da sua vida, né?
É, e voltando um pouco nesse arco em específico aí do caso do cara lá, que tá na casa toda bagunçada e tal, o Léo até comentou um pouco, dessa coisa de não ter uma certeza de se vai conseguir limpar as coisas, vai conseguir organizar, se você precisa fazer isso, né, e é uma coisa que na vida real acontece muito se você tá sozinho, se você não tem por que arrumar a sua casa, se você não vai receber gente, se você não tem por que se preocupar com isso e tal, não tem pessoas a zelar em conjunto com aquele espaço, você vai acabando deixando pra lá. Então, no estado do cara lá, do cliente, ele tá numa situação depressiva, né, completamente abandonado pela família e tal, e realmente ele não vai ver nenhuma saída pra isso, né, por mais que tenha toda a questão espiritual da coisa, né, Mob, ele sempre usa essa alegoria dos espíritos pra passar essa mensagem, assim, desse caso da solidão, né, de não ter o porquê de querer conservar as coisas. É uma coisa que a gente vê bastante acontecendo na vida real, até tem um TikTok aí famoso que a moça vai visitar a casa de gente, assim, que tá numa situação deplorável, assim, de arrumação, porque, tipo, pessoas que estão com depressão e a família já não liga mais, então tem bicho morto aí, que nem o Léo tá esperando a barata evaporar, tem lixão, tem a porra toda, e ela vai fazendo esses vídeos, né, visitando, dando um incentivo pra pessoa dar o primeiro passo, né, então a pessoa vê a casa arrumada, ela consegue ver que é um sentimento bom, né, você cuidar da sua coisa, você prezar pelo seu espaço, pela sua vida, tentar aproveitar mais. Então, é bem real, né, essa coisa, assim.
Tem esse tópico também que é a solidão, né? O Mob tá numa fase de fazer vários amigos, aí de repente ele olha pra uma situação também de muita solidão. Eu já pensei sobre isso também, né? O futuro, ele pode ser solitário, a gente pode não manter os laços. Hoje em dia eu tenho menos essa preocupação, porque eu tô na faculdade, formando novos laços, mas na época que eu tava terminando o colégio, o medo que dava de cada amigo ir pra um canto diferente, eu nunca mais ver ninguém, porra, era fodido.
E acontece, né? E amigos da escola é bem raro de se manter e tal, mas tem pessoas que vêm, passam, tem pessoas que vêm pra ficar e etc, e é normal da vida, assim.
O Mob meio que começa o anime, né, pensando em ter amigos, né, assim, o primeiro pontapé dele entrar em um clube pra fazer amigos, tentar mudar ele um pouco, e é legal porque ele percebendo que ele sendo ele mesmo, ele naturalmente consegue amigos, né, e aqueles laços talvez fiquem pra vida toda, ou talvez mudem de alguma forma. Acho que é até interessante, tem um episódio que lida meio que com isso, né, dos OVNIs, e é interessante essa dúvida, né, porque meio que naturalmente, quando você termina a escola, você pensa as consequências, né, daquilo, se aquilo que você tem é forte o suficiente pra se manter, ou se aquilo vai mudar e virar uma coisa meio estranha, que você não conhece mais aquelas pessoas. É muito interessante porque Mob já constrói isso muito na primeira temporada e aqui meio que chega num estágio final, né, dessa discussão.
A gente pulou pro arco dos OVNIs, eu acho interessante porque é meio que um arco meio que filler, então eu acho válido. Mais uma pergunta sobre esse arco. Vocês voltariam pra Terra sendo tratado que nem um rei em outro lugar? Eu jamais voltaria pra cá. Eu jamais. Nunca. Sendo tratado que nem uma rainha. A pão de ló, todo mundo querendo transar comigo. Jamais que eu voltava pra cá.
Vai ver, estão te cultivando pra te comer depois. Não sei, né?
Ah, pelo amor de Deus. Deixa o povo me comer lá. Aqui quem vai comer vai ser os fungas baratas da casa do Léo. Deixa o povo até comer, pelo menos.
Viver pouco como um rei ou muito como um Zé, né? Já diria.
Exato. Já dizia Luísa Sonza.
Exatamente.
Mas acho que o Nick falou qual é desse arco, no fim das contas, né? Eu fiquei meio assim, pô, será que o arco final vai ser a invasão de Alien?
Não, pô, peraí.
Eu falei, não, acabou aqui, né? Mas eu acho que no final é isso, é meio que um jeito de dizer, apesar de irmos pra outros mundos, outras aventuras, né, espaços diferentes, ainda existe a chance da gente conseguir amizade e formar laços, amor e tal. Eu acho que no final era meio sobre isso. E também tá trabalhando ali a galera do Clube Paranormal, né? Foi uma galera carismática pra caralho que a gente viu ali ali durante o anime. Inclusive, eu gosto também quando no final vai mostrar o Mob meio que herdando ali o clube do fomento corporal e continuando a tradição ali dos moleques. Tipo, eu acho que essas coisas são interessantes, assim, né? Eu acho que esse arco, ele é um jeito de acalmar a ansiedade sobre o futuro. É mostrar, tipo, olha, é possível, sabe? É possível as coisas se manterem, você achar coisas novas. Eu acho que é um jeito de falar isso, de uma maneira bem peculiar.
Pois já deixo aqui já a minha conclusão a respeito desse arco. Se eu enricar, vocês nunca mais vão ver a minha cara. Acabou. Eu não quero contato.
Fim do CDM.
Brincadeira. Não, mas eu gosto desse arco porque, assim, é um trecho que é necessário ser finalizado a respeito de ciclos e amizades mesmo. E eu gosto de como que é lidado dentro desse arco, de como que a guria lá, né, do Clube Paranormal, ela se sente em relação a isso, ela se sentindo como, cara, tá acabando tudo, cada um vai acabar indo pra uma escola, e o que que a gente tem de memória junto? Por mais que eu saiba que talvez a gente não consiga ir pra mesma escola, que a gente não tenha as mesmas ambições, as memórias ainda são importantes. Como que a gente vai poder imortalizar isso? Pode não ser tão importante pra você, mas pra mim é, sabe?
Pra mim, a raiva dela era mais porque não havia memórias a serem lembradas depois, né?
Sim, sim, e é um sentimento muito válido, sabe? Porque às vezes você tá só ali, né, curtindo a azaração, falando assim, ah, tamo aqui perdendo tempo, mas, cara, você tá construindo algo, pra alguém aquilo acaba sendo importante. Pode parecer bobo algumas coisas, mas pra ela não era. Ela realmente levava aquela vida que ela tinha a sério, sabe? Então, eu gosto dessa proposta, né? Desse episódiozinho aí dos OVNIs, desse mini arco. E eu acho válido, Eu acho que a gente tem que lutar e ser apreciado pelas coisas que a gente quer. Porque se os amigos dela não levassem aquele sentimento dela a sério, eles só fariam chacota dela e não dariam importância. E cada um vive sua vida, sabe? E ela talvez continuaria se remoendo ou alguma coisa do tipo, sabe? Eu gosto. Eu acho que essa temporada de Mob é muito responsável com as coisas que ela tá querendo dizer, sabe? Ele fala assim, vamos finalizar, mas vamos finalizar num ponto que faça sentido pras pessoas, que...
Dando uma lição pro jovem aqui.
Isso, que faça sentido pra essas pessoas, que essas pessoas consigam absorver alguma coisa. Se ele não é o líder, né, do clube, ele vai ser o colega que quer ajudar ela a criar essa memória, é o colega que é raptado e coisas do tipo. Eu acho que, vamos colocar entre aspas, é o tipo de aventura entre amigos que às vezes a gente tem que pagar pra ver, sabe? A gente fala assim, ah, não tô dando nada, mas vai que...
Tem muita gentileza nesse arco, né? Tipo, dos amigos esperarem ela, portarem com ela. No final vai ter muita bondade de esperar num banco, no meio de um terremoto. Eu acho que tem muita bondade, né?
O guri decorou o livro inteiro de dancinha de OVNI, tipo, de memória. Gente, eu acho muito fofo.
É muito legal porque ele não gosta, né? E ele ainda, mesmo assim, ele faz por ela, né? Eu acho que isso é muito bom.
E eu gosto que é apresentado um personagem novo aí, né? Nesse arco aí dos alienígenas.
Então, eu ia falar, né? Esse cara não tinha aparecido antes, né?
Que é o cara que ouve todo mundo, ouve os pensamentos, então ele usa um fone lá pra não escutar, né? E eu gostei que só usado ele nesse final pra um propósito nada a ver nesse arco assim, porque imagina usar ele naqueles arcos de porradinha e tal, que, sinceramente, não lembro se eu falei no outro podcast, mas a parte do Dmob que eu menos gosto é quando ele vai pra parte porradinha e tal. Então, eu gosto de ter um super poderoso ali que é usado pra um drama mais pessoal, que é um drama que não necessariamente envolve essa coisa da batalha e tal. Eu gostaria que tivesse feito mais isso ao longo das temporadas, inclusive. Mas, enfim...
Tem uma coisa que eu gosto nele também, né, é que de primeira ele não aceita participar e tal. Até desconfia, eu acho que a galera ali não tem poder e tal. Mas eu gosto que pra convencer ele não foi preciso muito, né. Porque como ele é um personagem introduzido de última hora, ia ser meio merda, tipo, você fazer um drama ali artificial, rápido, pra convencer o cara e tal. E no final ele é um cara que ele já meio que tá disposto a usar o poder dele, né. Então acaba sendo tranquilo com convencer selo, e eu achei que foi uma ideia bem saudável, assim, narrativamente. Não criar nenhum tipo de drama ali de última hora também.
Sim. É um arco filler mesmo? Alguém leu o mangá?
Não. Eu digo filler em relação a personagens principais.
Isso é uma vírgula, né, na história, na jornada ali, né, do
É, tipo, isso, é porque, tipo assim, é mais ou menos como se fosse... Tem uns OVAs de mob, entendeu? Com essas historinhas paralelas que não tem necessariamente relação com o arco do mob, né? Ele é o protagonista, então geralmente ele tem que estar envolvido em certa escala. Aqui ele só tava envolvido porque ele tava lá no clube, sabe? Ele não é o principal daqui, não é sobre ele, a conversa não é pra ele, sabe? E eu gosto.
É divertido, né? Pelo menos é uma parada, como eu falei pro Fábio, totalmente Rick and Morty da vida ali. Principalmente naquele episódio mais experimental lá, que não sei se mudou a direção e tal. Mas, é uma viagem de ácido do caramba. E é divertido, né? É um negócio que, ao mesmo tempo que você fica, tá, que porra tá acontecendo? Você fica, tá bom, por que não aconteceria isso no mob, né?
Sim, por que não? Tanta coisa aí...
Essa parte, mesmo que assim, seja um pouco fora, né? Meio que um arco, igual vocês falaram, um filler assim, né? Encaixado. Acho que ele encaixou bem nesse ponto, porque mesmo que não seja sobre o mob, tem muito a ver com o que o mob tá passando, porque tem uma coisa sobre honestidade, né? Sobre valorizar conexões, confiar um pouco mais nas pessoas. Mostra, assim, micro detalhes que mostram que o mob cresceu de alguma forma, né? Ele tem mais confiança nele, ele chama, usa os poderes ali mais confiavelmente dele pra ajudar o clube ali que é importante pra ele, sem muitas ressalvas, né? Então, eu acho que tem um sentimento do mob nesse momento já ter crescido bastante, né? Não tá tão retraído, até por causa da intimidade que ele tem com aquelas pessoas.
Vale lembrar que mob também é um anime de comédia e pra mim o Reagan nesse arco é sensacional. O fato dele acordar atrasado, mas ele consegue chegar antes do pessoal chegar lá porque o outro moleque atrasou estudando bagulho de ET. E depois o fato de que fazia 10 anos que ele não exercia lá a função dele de motorista, tá ligado? E aí simplesmente o maluco é um desastre, mas ele tá guiando todo mundo. E enfim, mano, essas coisinhas do Reagan, assim, eu acho engraçadas pra caralho, assim, ri pra caralho.
Esconder algum erro dele e ele fica escondendo que ele não tá perdido, dando voltas, e não sabe dirigir.
É muito bom, cara.
Covinhas.
Eu acho que tá aí. Se tinha outro ponto que estava em aberto, era o Covinhas, né?
Era o Covinhas, sim.
Era.
Então, mas que nem eu falei, pra mim, quando a Bárbara falou que, tinha pra fechar o Covinhas ainda. Pra mim não precisava, tipo, ele tá ali, é uma piada, ele já meio que fechou o arco dele, virando amigo do mob, não precisando mais daquela ascensão a Deus. Mas aí meio que volta essa aspiração dele pra fazer esse arco e fechar. Meio que reabre o arco, né? Pra mim, ficou um pouco desse sentimento, assim.
Eu acho que ele resolve um problema que tava resolvido, né?
Exato, ele reabre, ele pega um problema que já tava resolvido, traz um problema de novo e resolve. Aí, beleza. Mas aí, resolve de uma forma mais absoluta, mais palhafatosa, mais fabulosa.
Porque eu acho que você podia notar por que o Covinhas está do lado do mob, né? Inclusive, tá aí um excelente caso de vilão passando pro lado do bem, né? Vamos dizer assim. Apesar de ter flertado com o mal de novo aí. Que é toda aquela questão que esse arco vai chegar em algum momento quando o mob tá lutando com o Covinhas, eu acho que você conseguia ler ao longo da convivência deles nessas duas primeiras temporadas. Mas acho que foi legal jogar isso em jogo. E também por isso que o Nick falou, porque eu acho que tinha a ver também com o que o mob estava passando. Inclusive, a ideia de falar de religião, eu acho que tem um pouco a ver com a ideia de insegurança com o futuro, né? Porque eu acho que tem muito a ver com isso, de você determinar um único caminho pra seguir. E isso te dá uma segurança, né? Então eu achei que foi uma sacada muito genial usar esse negócio que estava estabelecido lá atrás, inclusive, que eu acho que também era uma outra ponta que tinha que fechar, que era a religião do cabelo de cuia. Como é que era o nome dessa religião? Eu esqueci agora.
A religião do capacete psíquico.
Capacete, cabelo de cuia foi foda.
Assim, eu vejo mais esse arco como o One sendo o ateuzão aqui, sinceramente. Porque ele é, tipo, uma crítica a como as pessoas se apegam ao qualquer motivo e transformam em religião pra ter um propósito na vida. É meio que ele dizendo isso, e aí logo vem a comercialização de produtos e aquela coisa do culto mesmo, né? De, as pessoas estão vivendo a vida pacificamente, aí pá, de repente surge um brócolis. Então, tem algo que eu não sei. Nossa, não sei de nada. Vem o niilismo, não sei de nada, a vida é um grande nada, não tem significado. Mas aí tem um representante que fala que, não, as coisas que aconteceram, esse brócolis tem uma razão, ele entrega lógica, e aí as pessoas amam e se apegam e tal. Pra mim é tipo o ano falando, nossa, religião é tudo assim mesmo, ah.
Eu gosto muito que uma coisa que o Covinha repete muito, né, é de perguntar se ele tá fazendo algo errado, né? Aquelas pessoas estão perdidas e eu tô dando um propósito pra elas, né? Eu acho muito legal isso, dessa discussão de a velha coisa de você estar no sistema quebrado e você vai dar alguma coisa pra aquelas pessoas se sentirem mentalmente mais confortável, mas você não tá dando nada real pra elas, né? É muito interessante isso de que ele vai enfatizando vários momentos, né? Como aquelas pessoas precisariam de um líder, porque não ser eu um líder que pode ser bom, né? E talvez as pessoas não precisassem de nenhum líder, ou sua própria vontade de ser um líder já é errada por essência, né? Por fundamento. É interessante essa discussão.
É, ele, tipo, ele faz uma crítica também, né? Mais essa cultura até de coach mesmo, eu acho, de, assim, o Covinhas ele não faz nenhum milagre por ninguém, né? Não lembro agora de nenhuma cena dele, sei lá, deixando alguém cego voltando a enxergar, um cadeirante voltando a dar, coisa do tipo. Ele só é um líder como figura representativa. E aí todas as coisas, os produtos é vendido com essa imagem dele e tal, né? Então tem muito essa coisa de coach mesmo, né? Você não fazer nada, você só tá ali pra representar uma liderança e as pessoas te cultuarem porque você é a representação dessa liderança. Tanto que quando o Mob vai enfrentar ele lá e as pessoas acham que ele é o realmente o líder, elas já se curvam pra ele, porque, ah, tá, é a liderança é ele, então precisa de uma imagem de liderança aqui, mesmo que não faça nada. Mas a crítica, talvez, a esses pseudocultos, né, dessas coisas de idolatrar imagens de astros, coisas do tipo, né?
É, eu acho que tem um pouco sim.
Ele é mais interessado na questão cultural, né, assim, coisa em volta culturalmente, né, de você vai estar fora disso? Como só você vai estar fora disso?
É, sim, sim.
É até por isso que o Reagan meio que vira do lado deles, uma parada assim.
Uma outra conversa que tem também nesse arco, né, é sobre como as pessoas lidam e enxergam o Mob, né, e de como essa visão é diferente da que o Covinhas tem com ele, e de como eles têm esse sentimento, né, de sinceridade um com o outro, e que é o grande desfecho do arco, né, que é o Mob nesse sentimento de que, olha, eu falhei com um amigo meu, eu deixei um amigo meu que tava no momento que precisava de mim por conta que eu tava pensando em coisas que talvez não fossem pro momento, ou que eu tava tentando me colocar em situações que eu não necessariamente acreditava que eu coubesse, e eu gosto dessa conversa que eles têm por conta, né, da camiseta feia de macaco que o Mob tá usando, sabe, eu gosto que esse é o desfecho, sabe, assim, olha, é por isso que a gente é amigo, porque você falou a verdade pra mim, e eu sinto muito por eu não ter conseguido dar a atenção que você demandava de mim.
O Covinhas é o Vitor da minha vida. É a pessoa que chega e fala, olha, tá uma merda.
Mas é interessante a gente ter esse tipo de pessoa na nossa vida. Eu acho que é um pouco também dessa mensagem que o Wanda tá tentando passar pra gente aqui nesse arco. Por mais que a gente tenha que ter, sim, pessoas que vão mandar aquelas mentiras brancas pra gente, sabe? Jogar a gente pra cima. A gente precisa da pessoa que não que necessariamente jogue a gente pra baixo. A gente precisa da pessoa que coloque a gente com os pés no chão, sabe? Isso, eu acho que o Covinhas, ele funciona um pouco como essa pessoa pro Mob. Pelo menos é como o Mob fala, né, sobre o Covinhas. E eu gosto dessa conversa inteira entre os dois. Eu gosto de como o Covinhas realmente percebe que ele tá fazendo tudo aquilo ali porque ele quer ter um amigo, ele quer sentir que ele tem um amigo. E até que ele fala assim, cara, eu já tenho um. Eu não preciso de fazer tudo isso aqui, eu não preciso ser um deus. Eu não preciso ser admirado pra isso.
É isso que eu ia falar, ele queria essa admiração, né? Quando ele vê que ele já tem a admiração do Mob, ali ele se realiza, né? A ponto de pseudo-sacrificar-se, né? Depois a gente vê que...
Porque o Covinhas, ele é imortal, né? A gente já aceitou que ele é imortal. Tipo, ele já morreu umas 10 vezes e não morreu. Tá que nem um Kuririn. A gente nunca sabe quando ele morre de verdade.
Ah, isso aí eu acho uma merda. Na moral, o Covinhas voltar foi uma merda.
Ah, já aceitei.
Eles me fizeram chorar quando o Mob acorda chorando e fala que saudade do Covinhas. Pra depois reverter, é foda.
Não, mas é muito triste essa sequência toda do menino sendo manipulado pelo Covinhas e no outro dia ele não sabia o que aconteceu. Dói assim, de uma maneira incrível. É que nem todo mundo no rolê, depois que você bebe todas e tem um blackout, vira e fala assim, cara, foi a noite da sua vida. Fala assim, não pode ser.
Mas é porque tem que lembrar que Mob não é só um texto super legal. Mob é uma das melhores produções que a gente teve aí em muito tempo, que está da história do anime. Primeiro que eu gostaria de exaltar, tem um momento de terror, se não me engano, quando a sementinha aparece na casa do Teru. Que ele abre a geladeira, mano, e aparece o bicho, assim, quando ele fecha a porta, ou quando ele abre a porta, não lembro agora, que é uma puta cena bem feita. E isso é por quê? Porque esse anime é bem dirigido pra caralho. Quando tem essa cena aí da morte do Covinhas, eu fiquei tipo, porra, mas por que tá demorando tanto? O que que tá acontecendo? E aí chegou a hora, assim, que eu realizei, né? Tipo, caralho, Covinhas se sacrificou. Porra, mano, é bem feito pra caralho, é pesado pra caralho como eles arrastam a cena, como eles fazem o Mob pra casa, fica tudo bem, o Mob chorar. Pra no final, o Covinhas voltar da forma mais aleatória possível. Nossa, eu fico puto demais.
Mas vamos chegar lá no cargo final.
Não, tem que falar agora, foda-se. Até eu fico puto pra caralho.
Mas eu gosto, se falo da coisa do terror. Tem muito, né, acho que é, não sei se é um ou dois episódios que dura, mas que tem uma movimentação da cidade, que ainda não foi revelado quem que tá liderando isso, que só fica tipo, caralho, esse vilão que está surgindo, ele é pesado, ele tá vindo com temas bem mais pesados que os anteriores e tá rolando uma coisa ali que rola em segundo plano, porque não tá falando exatamente dali dos conflitos do Mob, né, ele tá, sei lá, nem lembro qual que é o arco dele pessoal nesse momento que tá rolando isso na cidade, mas aí ele tá cuidando disso, e em segundo plano tá rolando toda essa movimentação, você vê crescendo ao longo dos episódios. Você vê quando chega ao ponto de estarem comercializando e tal, e aí as casas tendo raízes invadidas e os caralho. Então, você vai ficando tenso. Até, pra mim, o momento de mais terror é no intervalo do episódio, que muda a cara do Mob pra cara do capacete psíquico. Caralho, em preto e branco ainda eu fiquei. Caralho, tenebroso.
Por sinal, todas essas intervenções que eles fazem no meio dos episódios são iradas, assim, desde a primeira temporada.
Tirando a parte da luta, né? Também a parte da luta é um show à parte ali.
Daí até macaco fala. Mas é muito bom mesmo.
E o que vocês acham dessa coisa da vontade do povo, né, se manifestar como algo ali pra enfrentar o Covinhas, agora que ele desistiu de ser Deus e tal, aí vem, né, um capacete psíquico encarnado como vontade da energia ali, né? Entendi meio que como, a religião não vai deixar de existir pela falta do seu líder ali, então vamos manifestar alguma coisa aqui, você vai ser destruído, então, de qualquer jeito.
Mais amplamente do que isso, eu acho que é falar sobre consequência, né? Porque meio que essa história é um pouco pra mostrar o poder que o Mob poderia ter, né? E aí a gente vê o Covinhas tentando se aproveitar disso, e por mais que o Covinhas tenha entendido o que ele fez, é importante mostrar a consequência desse poder também, de você tomar a decisão errada com o poder. E a consequência agora é enfrentar isso, que você criou toda uma coisa externa muito forte ali com as pessoas. E eu fiquei muito feliz de ver que teve essa parte, porque se fosse só o Covinhas falar, estou tudo bem, acabou, vai falar, porra, vai se fuder, né? Eu achei legal isso aí.
É, o negócio é revertido assim, né, do nada. É legal que, tipo assim, ele vai numa forma meio ingênua de ver as coisas, né, de, vou ser adorado aqui, quero poder e é isso, mas o que já se criou, que não dependia necessariamente dele, como a comercialização dos itens ou coisa do tipo, é algo que sai pra fora dele ali, né, quando se cria ali uma comunidade, uma coisa dessa, né, vai muito além do culto à imagem.
Ninguém gosta de você de verdade, né? Também.
É, vai muito além do culto à imagem. É o próprio culto à comunidade, a coisa que as pessoas se tornaram a partir daquilo, né? Então não dava pra simplesmente, tá bom, vou sair aqui, o líder, e as coisas acabam. Assim como o bolsonarismo não acaba com o Bolsonaro perdendo a eleição.
Exatamente. Mas é o melhor exemplo possível que você deu agora. A gente lidar com o líder, né, a cabeça da coisa, não significa que o movimento em si, né, que essa manifestação, essa massa, né, vai ser extinta. Pode haver sim, né, uma diminuição, um enfraquecimento, mas esse misticismo, né, que vamos colocar dessa maneira ali, essa coisa do brócolis gigante, que é a árvore divina, né, ainda tava ali, tava presente. As pessoas conseguiriam ainda continuar admirando, idolatrando, rezando pra ela, mesmo que ninguém usufruísse, né, disso. Então, é aquela coisa, personificou, né, esse desejo da galera, esse sentimento em uma pessoa, e essa pessoa precisava ser eliminada nesse ser, nessa energia aí.
Eu não queria ter que citar isso aqui, que vamos chamar de incel, mas Clube da Luta fala um pouco disso.
Ai, Misericórdia.
A partir do momento que ele deixa lá o culto, né, que eles criaram ali, a coisa se volta contra ele, porque já não é mais sobre ele ali, né? É sobre os ideais que, inclusive, já não são os ideais originais ali do filme, já não são os ideais que era desestressado o cotidiano pra lutar. Já virou uma coisa totalmente terrorista ali, e é o que aconteceria se o Covinhas também simplesmente saísse. A religião, a mensagem original já ia se dissipar, as pessoas ressignificariam como, de novo, a gente vê sendo ressignificado até a imagem do Bolsonaro. As pessoas já criaram um misticismo sobre coisas que ele nunca nem fez, e eles, né, usam isso agora como pretexto pra ser pior, pra ser mais extremo do que ele era, entendeu? E é isso, né? Não dá pra simplesmente abandonar um culto, assim, à deriva, sem lidar com as consequências disso. E eu acho que até o anime peca um pouco em depois mostrar as consequências, né? Não, meio que é largado de lado, assim. Até fisicamente, a cidade toda ficou destruída lá e... né, não teve...
Ah, mesma coisa no arco final, cara, o Reagan fala, ah, vamos chamar o Cerizal, vamos chamar não sei quem e vamos dar um jeito na cidade. Ah, meu amigo, não é assim, né? Minecraft não, porra.
Mas meio que é assim, né? Porque o Mob lá na primeira temporada, ele destrói toda a escola e em 10 minutos ele reconstrói ela inteira com os poderes dele.
Mas ele tá no 100%, né? Ali,
mas reconstruiu com os poderes psíquicos dele, o nosso arquiteto Mob.
Essa consequência pro Covinhas é interessante porque é meio irônica, né? Porque ele começa tudo dizendo que ele não tá criando nada, ele tá só reunindo uma força que as pessoas não têm pra onde direcionar, né? Que é uma vontade de propósito, uma vontade de ser guiado, e ele só vai ser um líder, e ele pode ser um líder bom, né? Se ele for o líder, ele pode fazer coisas boas através disso, né? Então quando, é interessante porque quando perde ele, esse poder não tem mais direcionamento, e é um poder, como ele mesmo disse, não é ele que está criando, né? É uma coisa que já existe, né? Ele só tá meio que juntando tudo e usando daquilo.
É, tanto que a energia fica canalizada, né? Aquela energia de todas as orações estão no brócolis ainda, por isso que ele tem que sair da cidade.
Um ponto que eu achei mega interessante é o Covinhas mega musculoso, dourado, de tanguinha.
Verdade, tem isso. Vamos lá então, terceiro, último arco.
Agora é o arco final.
Eu não consigo me lembrar, mas... Covinhas, obrigado. Você foi meu amigo.
Antes de entrar no arco, vamos então para a pergunta de R$1 milhão. Por que este arco é controverso, Léo? Por que você acha que as pessoas... Porque não é só você que acha isso, né?
Dividiu multidões esse arco aí.
Vamos colocar essa carta na mesa e vamos tentar analisar ela. Por que você acha que esse arco não foi tão bem recebido assim? Vale lembrar que ele é o arco final, né? E finaliza a história do Mob e não tem mais, gente. Acabou, é isso.
Eu acho que tem 3 motivos, talvez, principais. Vou começar jogando o primeiro, e aí, enfim, a gente pode discutir a parte dele, ou eu posso falar tudo de uma vez também, se não gerar um grande burburinho aqui. Mas acho que o primeiro deles é, tipo, eu entendo que o Mob estava nervoso, que essa talvez fosse a outra grande ponta pra se ligar na história do menino Kageyama, mas eu acho só muito gratuito o Mob começar a destruir tudo por causa disso. Sobretudo quando se aprofundam no porquê ele tá fazendo isso. Aquele negócio de aparecer 2 mobs, gente... Que?
Eu acho meio bosta, só o motivo dele entrar nesse estado é ele ser atropelado e ficar inconsciente. Aí, pá, aí ele entra nesse estado.
Outra coisa também que, tipo, mano, era muito mais rápido ele usar um poder psíquico do que ele se meter na frente do moleque, tá ligado? Não fez sentido, não tem sentido lógico. Eu falei que, porra, só vão matar o Mob no final do Mob, foda-se, que é isso aqui, cara?
Mais um fã de Yu Hakusho que virou vítima.
Assim, vou falar aqui uma coisa interessante. Eles não têm meio que um escudo psíquico que tá sempre envolvendo eles? Eu lembro que ele levava cada pancada e nem sangrava. Eu falei assim, não tá me parecendo. Era bola de gravidade, era buraco negro que ele tomava e não saía sem um arranhão. Eu falei assim, será que um carro ia conseguir fazer isso? Mas aí são coisas que a gente fala assim, olha, ele queria falar sobre isso, o One. Não só queria, como vamos ser sinceros, a gente precisava voltar pra esse trauma do Mob, porque... a gente deixou ele lá na primeira temporada e poucas vezes retomamos pra ele. A gente só tinha, assim, um reflexo dele, mais ou menos, quando a gente tinha, né, o Ritsu, né, o irmão do Shigeo. Era o momento, né, gente? Era o último arco. Ele precisava finalizar e eu acho que...
Mano, é total mãozinha no lado esquerdo do peito, desenho chinês. É total isso, total isso.
Tem uma certa defesa, né? Eles usam até essa desculpa de que ele tava meio que distraído, porque ele tinha acabado de salvar, acho que é um bicho, né? De ser atropelado, e aí o moleque vai e atravessa e aí ele não vê. Mas aí eu não sei também qual que era o esforço a mais que ele teria que fazer pra usar um poder psíquico ao invés de se jogar, não ficou muito claro. Eu tô falando, fãs de Hakusho choraram.
Sabe o que seria melhor? Se dessem uma de Homem-Aranha e Gwen, aqui nessa parte. Ele tentar usar o poder pra salvar o guri e matasse ela. Ele, no caso, a criança.
Gwen é a prima do Ben 10, não?
É uma das namoradas do Homem-Aranha, que ele mata num universo aí.
Homem-Aranha poligâmico, ok.
É, eu acharia interessante se ele finalmente usasse os poderes pra tentar defender alguém e machucasse essa pessoa. E isso fosse o motivo do trauma dele ser despertado. Seria mais interessante.
Mas esse é o motivo do trauma dele se despertar no flashback, né? Quando ele era criança.
Eu tinha esquecido dessa porra, inclusive, que ele teve algum problema com os poderes dele.
Use novamente do mesmo motivo pra retomar um trauma, gente. Não tem problema a gente fazer o mesmo trauma ser revivido duas vezes pelo mesmo motivo. É exatamente isso que geralmente traumas são gatilhos de um problema que já aconteceu anteriormente, entendeu? Que acontecem novamente e novamente. Eu não teria tanta problemática em fazer uma situação parecida com a que já aconteceu.
Acho que é legal porque eu acho que ele faz de propósito, não tem sentido. Eu vejo que o ponto do One é esse. Então, por exemplo, por que alguém como o Mob com tanto poder teria dúvida, sei lá, do que ele seria? Ele é alguém tão poderoso, não faz sentido. Então, acho que o One, ele meio que tenta fazer essas coisas reais em um universo fictício, né? Então, acho que é meio significativo dele de fazer algo, sei lá, tão banal quanto um carro que qualquer um poderia sofrer. Então, essa temporada meio que toda também tem um tema do mundo real e esse mundo, como eles são conflitosos, né? Então, tá lá o Mob destruindo todos os yokais e ele pensando, sei lá, no que ele vai fazer na festa lá, no evento da escola, né? Então, acho que não tem sentido, eu vejo como uma brincadeira meio que do One disso, de esse contraste, né? De, pô, ele é super poderoso e ele vai perder por um carro, né? Ele acabou de lutar contra Deus e tudo mais e um carro viver a vida dele, fazer tudo isso. Não sei, eu sinto que essa brincadeira, esse contraste que o One sempre faz bastante em Mob, né? Das coisas reais e o absurdo que é disso não fazer sentido, né? Quando você coloca a vida real.
Assim, eu entendo essa questão da brincadeira com o absurdo. Eu só não acho coerente mesmo. Tipo, é incoerente completamente, assim, um pouco. Eu sinto.
É, eu acho que tem mais dessas coisas assim, dessa brincadeira com o absurdo, com o negócio ser sempre tosco e tal. Tanto no One Punch Man, quanto nas outras duas temporadas de Mob. Só que aqui eu acho que ficou tão tempo muito sério, que quando veio um negócio esdrúxulo assim, a gente acaba estranhando bastante, assim.
É, mas nessa temporada, né?
É, então, essa temporada tava muito mais pé no chão, muito mais séria, a gente esqueceu um pouco desse lado da escrita do ano tosco ali, né?
E é uma coisa que reverbera tanto, né? Então, acho que também cria esse problema, né? De uma coisa muito chave pra você meio que brincar com isso agora. Eu entendo isso, realmente.
Mas, assim, antes de eu só tacar o foda-se depois de eu assistir e falar, ah, tá, foda-se, o carro atropelou ele mesmo. Eu tava tentando pensar em motivações profundas o suficiente pra isso ter acontecido. Eu cheguei a uma conclusão. Não sei se eu concordo. Mas, pra mim, era o Mob se preparando para aquele dia pra ele ser perfeito, pra ele ser aceito pela mina, pelo toda a preparação perfeita dele, tudo estar sob o controle dele, e aí quando algo foge, que é a criança ser atropelada, ele não conseguir defender, aí ele sai do controle e aí, né, obviamente desconta todo mundo. Eu pensei um pouco nisso, mas não sei, depois eu só descartei e falei, ah, tá, é um carro atropelou ele.
Mas eu também fui por aí, é que eu sei lá, porra, o Mob tava tão nervoso, assim, mas sabe o que me incomoda? Agora eu vou entrar no próximo ponto. O que me incomoda também nisso é como isso foi executado, porque eu acho que, vamos dizer assim, Mob nem sempre foi aquele mangá de um exímio roteiro. Eu acho que assim, o texto de Mob é muito legal, a maneira com que ele trabalha as coisas. Mas você esperar que Mob seja totalmente orgânico em como ele amarra e vai de um lugar pra outro, não é bem assim. E ele nem sempre também é muito sutil. E aí eu acho assim, esse arco é mais uma prova disso, mas tem outras coisas que me incomodam. E aí se a gente for entrar nisso, vamos lá. Teru vai enfrentar o Mob. Aí começa todo um papinho de por que que o Teru ficou forte. E aí começa a dar aquela cara de, meu Deus, vai todo mundo enfrentar o Mob pra contar a história de todo mundo e de como o Mob influenciou essas pessoas. E eu acho isso previsível e bobo. E eu acho que não faz nem muito sentido. Não tem nem mais o que falar de Teru ali, gente. O Teru vencendo o Teru organicamente esse tempo todo, não precisa de um marco pra isso. Eu acho que a intervenção do Uritsu não faz o menor sentido. O que o Uritsu tem com o Mob já foi resolvido.
Não, o Suzuki, né, aparece.
É, o vilão lá, o espadachim aparece, o maluco cuidando de loja, tipo, ah, é legal. É tipo assim, pra mim, tava mó cara de que isso não tinha no mangá e o anime só queria meter um fanservice, né?
A cota de lutinha do episódio, né?
É, e eu acho que o que tem de pior, que vai se linkar até com o terceiro motivo que eu tenho a dar, é o Reagan. O Reagan entra do nada nessa tipo, é óbvio que uma hora ele teria que intervir ali, porque ele é o Reagan. Se tem uma pessoa que tem uma relação especial com o Mob, é o Reagan. Mas eu acho que a participação do Reagan é tão aleatória, e aí tentam meter a abertura da primeira temporada no grande ato do Reagan de chegar até o Mob, como se isso fosse ser, uau, super emocionante, e fanservice, e divertido, e não é tanto. Eu acho esse arco meio gratuito, eu acho as coisas que acontecem nele todos meio gratuitos. É o arco da garra pior.
Nesse último ponto você tá errado, mas as lutinhas eu não gosto pelo fato de serem lutas. Por que que o Ritsu, que é o irmão dele, vai tentar lutar com ele? Eu acho estúpido também. E aí essa coisa de ser uma luta por episódio que dura, tipo assim, são 3 lutas de episódio, se não me engano. É uma do Ritsu, outra do Teru, outra do Suzuki, eu acho. E aí chega a final do Reagan, né, basicamente, que é uma fake luta ali. Mas enfim, eu acho estúpido ser luta. É, tem pessoas que não teriam por que lutar ali com ele. E faltou, né, além da luta, outras tentativas de acalmar ele. Outras coisas ali pra tentar resolver a situação.
Não, mas o Teru tentou conversar, mano.
É, mas... Não, todo mundo tentou conversar, tirando o Suzuki e tal. E não deu certo, né? E partiu pra briga, mas... Enfim, eu não gosto também dessa parte, mas...
Inclusive, o vilão da segunda temporada tentou gastar toda a energia do Mob, mas o Mob tava sugando a energia da galera. Ou seja, tinha que dar porrada mesmo.
Exato. E aí, a parte que você falou do Reagan, eu já discordo, porque... Como você falou, se tem alguém que tem uma relação especial com o Mob, é o Reagan, pela admiração. E eu não sei por que você achou fraca a participação dele ali.
Não, o jeito que é feito eu acho bobo. E eu acho que eu preciso introduzir uma outra coisa, que eu também, eu acho que esse drama do Mob interior do Mob, eu acho isso uma pataquada. Pra mim o Mob já tinha se aceitado, gente. Ok, o Mob tá com medo do não. Tranquilo, vamos conversar sobre isso. Adoro o Mob indo lá perguntando pra galera, pedindo conselhos. Porque uma das características mais legais de Mob é como ele vai trabalhar a masculinidade também, que acho que tem muito a ver com esse arcozinho de romance. Inclusive adoro a solução, vamos chegar nesse ponto uma hora, né, eu adoro a solução. Mas eu acho que também que a questão do Reagan é que, tipo, o Reagan ficou muito afastado dessa situação caótica por muito tempo, e eu queria que Mob fosse um pouco mais cuidadoso em termos de roteiro ali, pra, tipo, essa vinda do Reagan não ser só, tipo, esse é o episódio especial que vai tocar a primeira abertura de Mob com o Reagan correndo, porque tem que ter, sabe? Eu queria que fosse uma coisa melhor construída. E o pior pra mim, nisso tudo, é que não é só por ser o Reagan intervindo no Mob. É porque isso, no final das contas, foi muito mais sobre trabalhar o Reagan do que o Mob. Tipo, o bagulho do Reagan chegar pro Mob e falar que, ah, eu não tenho poderes. O final é muito mais sobre o Reagan. É uma festa pro Reagan. É o Reagan percebendo que tem amigos.
É sobre os dois, é sobre os dois.
Não, pra mim foi muito mais sobre o Reagan. Tipo, tem o Mob, mas pra mim foi muito mais sobre o Reagan e tinha que ter um pouquinho mais de Reagan antes. Tinha que preparar esse terreno com um pouquinho mais de carinho. Eu acho que foi tudo muito do nada, tá
Eu
ligado?
Acho que é sobre os dois, pra fechar a relação dos dois, que tava parcialmente resolvida ali. Mas começando da motivação do arco, que é a garota, né? Eu acho que um anime sobre adolescência não passar pelo arco da paixonite ou coisa do tipo seria um pecado, né? Teria que ter em algum momento de Mob isso. E aí, beleza, vai fechar com esse arco que iniciou na primeira temporada, a gente não levava séria, da mina que o Mob gostava. E eles fazem uma pergunta que eu acho bem pertinente, que é: por que você gosta dela, Mob? E ele não consegue responder. É, acho que todo mundo na adolescência já passou por isso, de ter uma apaixonite e você não conseguir falar por que você gosta da pessoa. E no caso do Mob, ele usou isso como um pretexto, né? Como uma motivação desse sobrenatural. Que ela aceitava o lado sobrenatural do Mob logo após o trauma dele de ter machucado. Ele aceitava meio que esse lado monstruoso do Mob ali. Então ele, ao longo das temporadas, a gente não tocou mais nesse assunto, então ainda estava em aberto ali, né? E aí quando, pô, tem essa urgência de se declarar, isso volta mais forte, e esse sentimento que o Mob não sabe por quê, volta porque ele conscientemente não consegue identificar o porquê, né? Todas as questões dele estão resolvidas, você mesmo falou que ele já se aceitou e tal, mas esse sentimento que é um próprio gatilho, né? Ele, depois do trauma, ter uma aceitação desse lado dele ainda que é um monstro, permaneceu e gerou esse sentimento forte por ela e tal. Então acho que esse lado dos dois mobs dele, monstro ali falando, tomando conta, é legal, mas também acho que ele sair destruindo tudo não tem uma razão do porquê.
Assim, eu não sei se o Mob se aceitava, não. Tipo, eu acho que a gente teve esse lado de aceitação dele, mas do lado dele que não utilizava muito bem dos poderes. Eu acho que a gente tem, né, o Mob do início até esse arco, dele simplesmente falando que ele é uma pessoa comum e que os poderes dele é um anexo a ele. E ele sempre deixou os poderes dele de lado. Ele nunca considerou os poderes dele em primeiro lugar ou em segundo lugar. Ele tinha consciência dos poderes deles, mas não é questão de aceitar necessariamente. Ele nunca se viu como um paranormal em si.
Porra, Maldão, mas o cara quando tinha que exercer a responsabilidade do poder dele, ele ia lá e exercia, enfrentava os caras, entendeu? Quando teve que grudar o papelzinho lá da mina na segunda temporada, meu Deus, que episódio lindo, sempre choro. Ele foi lá e fez. Então, que porra de não aceitação é essa?
Eu acho ainda que ele não tinha se aceitado, que é a conversa que eles têm. Ele simplesmente ele não tinha aceitado que ele poderia sim ser uma pessoa boa mesmo tendo poderes. Ele não se enxergava como os poderes dele como sendo uma parte boa dele. Ele sempre enxergava como uma ferramenta. Por mais que ele ajudasse as outras pessoas, por mais que, enfim, a gente vê tudo isso, as coisas aconteceram, ainda assim era uma ferramenta que ele usava, uma parte dele que ele usava, e não necessariamente ele em si. Ele não se via em si como sendo essa pessoa com poderes, assim, eu sou essa pessoa com poderes, e eu gosto dessa conversa. É meio confuso, pode parecer, mas eu gosto dessa conversa ali, naquele momento entre esse trauma dele e ele mesmo, porque a gente tem muita coisa que acaba traumatizando a gente, que muitas vezes pode ser até culpa da gente, sabe? Que a gente causa um mal pra alguém sem querer, ou coisas do tipo que acaba machucando a gente, e a gente só não se aceita. De falar assim, cara, eu vou viver pra ser uma pessoa melhor, mas a gente não toma pra si aquilo, sabe? Fala assim, a gente esquece, a gente guarda lá no fundo da gente, a gente não conversa sobre, sabe? E eu gosto desse arco simplesmente por isso, porque ele fala assim, cara, aconteceu um problema, por mais que eu lide melhor com essas coisas hoje, eu não conversei com aquilo, eu não me perdoei por aquilo. Eu acho que aqui é um arco do Mob se aceitar e se perdoar pelas coisas que ele fez lá anteriormente, porque ele nunca se perdoou pelas coisas que ele fez com o Ritsu. Ele tinha pavor de usar os poderes e ficar incontrolado novamente, entendeu? Ele nunca tomou isso pra si, e é novamente eu repetindo, e eu gosto dessa conversa. Eu acho interessante a gente se perdoar, a gente olhar para nossas cicatrizes, a gente olhar para nossas feridas, falar sobre elas, falar sobre o feio, falar sobre o esquisito, e eu gosto.
Eu acho também, eu só acho que aqui é ruim. É do nada, é...
Eu acho que também tem uma conversa aí também sobre que o Mob, até então, a gente viu a trajetória dele a se aceitar apesar dos poderes, né?
É, exatamente.
Tem a coisa dele entrar no clube de fomento e ele vê que, comparado ao clube de fomento, ele não é nada, mas que ele pode treinar essa skill do zero, como qualquer outra pessoa. Ele ter todo o ponto de arrogância do Teru por ele ter os poderes, ou do Suzuki, de qualquer vilão ali que, porra, usava os poderes para benefício próprio. Então, ele foi criando essa autoestima pra que ele fosse alguém que não fosse a questão dos poderes, não ser, ah, o menino dos poderes, mas um mob individualmente, é, como que é? Only, the only one, e ser a personalidade ali. Então, quando chega nesse ponto que ele até tá criando uma autoestima ali, de sentir bonitão e as garotas estarem olhando pra ele, sentindo 100% confiante, apesar dos poderes, tem uma rejeição dessa parte dos poderes também, que é o que despertava o interesse dele na Tsubome lá, né?
Porque ela aceitava ele por causa dos poderes, ela gostava dos poderes, e ele não gostava dos poderes nele. Eu gosto, gente, dessa conversa. Como chegou na conversa, eu vou ser sincero, eu não me importo. Ok, eu não acho a melhor coisa do mundo, uma obra-prima, mas a conversa em si, eu gosto.
Também pontuei isso, assim, tem um grau de hipocrisia, porque a Mob sempre foi assim, como eu falei, e nem sempre foi sutil também. Então, eu sei lá, não estou convencido ainda.
Não, mas tipo, a tua crítica é válida, sabe?
Sim, eu não gosto do modo também, do carro, eu acho ridículo, as lutas, eu acho fanservice puro.
É aquela coisa, é que nem o que o Nick comentou. Tipo, por mais que a gente veja a estranheza em como as coisas acontecem, eu acho que tinha como ser diferente, sabe? É o One escrevendo, gente. Tinha como a gente esperar algo extremamente épico dele pra gente finalizar isso? Eu não sei. Ele entrega o One Punch Man, sabe? Então, assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai virar e falar assim, ai, cara, o One é o melhor mangaka, o maior escritor de narrativas do mundo. Não, sabe? Eu acho que o One escreve histórias muito bem. Tipo, ele escreve histórias muito bem, mas...
Ele escreveu duas e uma é ruim.
Três agora, hein? Ele tem um terceiro mangá aí, ó.
Tá indo pra segunda ruim agora. Mas eu acho que, assim, por mais que tenha esses defeitos nesse último arco, que eu concordo, não me importo, mas concordo, eu vejo ali realmente que não tá ok. No final, pra mim, a conversa final, o desfecho, a questão lá dele se aceitando, vale a pena. Pra mim. E a questão do Reagan também.
É, essa parte do Reagan aí, você tá errado, Léo. Essa parte aí é épica, é emocionante, toca a musiquinha, eu canto junto. E faz sentido sim, porque literalmente já tinha ido todo mundo ido de base, ido de raça pra cima, de Drake e Josh ali. Só restou o Reagan, que ele tava inclusive escapando da situação, mas afetou toda a cidade até chegar nele isso, né? Então, foi um momento que... Ele se viu sozinho, sem ninguém pra dar aquele empurrãozinho que ele sempre teve na resolução dos outros arcos. Se você notar, tipo, nos outros arcos, assim, se ele resolvia uma parada, era com a ajuda de alguma coisa. E nesse, até certo momento, a gente acreditava que ele tava tentando resolver sozinho, né? Mas, enfim, aí ele sozinho tenta lá se arriscar e, porra, entrar no furacão. É agora ou nunca, não tem como pedir ajuda e papapá, papapá. Depois a gente vê que, realmente, não sei se precisava do Covinhas ter aparecido naquele momento pra explicar que, é por isso que ele sobreviveu a todas as pancadas que você viveu nos últimos 5 minutos. Mas eu gosto da parte da exclamação dele sobre eu achei o Covinhas, o Mob. Porque é isso que dá o estalo de trazer o Mob pra realidade de novo. Era algo que tinha ferido ele recentemente, que ele ainda estava abalado. E é tipo a sensação de cortar a brisa de bêbado, sabe? Quando você tá bebaço, já tá alegre, já tá falando alto. E aí é alguém fala, mano, seu amigo quebrou a perna, você passa, te dá um choque tão grande, você fica sóbrio, no instante você fica sóbrio. Então é basicamente isso, é aquela quebra de brisa pro Mob que, porra, traz uma notícia importante pra ele recobrar a consciência, algo que era que ele prezava e que tá ali agora, tanto o tutor que ele admira, quanto o amigo que realmente entendia ele, estão ali na frente dele agora, né? Então acho que é impactante sim, mas realmente, perde o impacto da morte do Covinhas aí, né? Vai por água abaixo, todo o arco anterior.
Nick, por favor, sua opinião, Nick, tô curioso.
Eu realmente tava esperando que isso acontecesse, porque pra mim era um grande furo se não tivesse isso que aconteceu, esse último arco. E revendo a primeira temporada, é muito interessante que o Hengen, ele repete muito pro Mob que o Mob é apenas o Mob, e que cada pessoa tem um crescimento diferente. Quando você vê a série, meio que o Mob, ele quer ser igual a todo mundo, né? Tanto que tem a brincadeira do Mob de multidão, né? Então o Mob tem até mesmo um design de genérico, né? Então ele é um personagem genérico. E ao mesmo tempo... Porque a obra tá discutindo isso, né? Dele não ser genérico. Ele é alguém especial porque todo mundo é alguém especial. E ao mesmo tempo, ele luta pra ser parecido com todo mundo, renegando os poderes dele, tentando fazer, sei lá, fomento corporal, como vocês disseram, no tempo que ele tem algo especial. E o Reagan sempre disse pra ele que os poderes eram apenas uma qualidade, sei lá, como saber desenhar ou qualquer outra. Ele tá renegando uma capacidade que é dele e é única dele. Eu achava isso, assim, uma incongruência muito grande, Mob. É interessante que eu gosto muito do final dele rindo, né? A entender que ele sempre foi incompleto enquanto ele não se aceitava, né? Então ele nunca poderia viver uma vida plena, uma vida de alguém que sorri, de que realmente se entrega a sentimentos, né? Enquanto ele renegava pegasse uma parte que faz parte dele, que talvez ele não tenha tanto orgulho, mas é tudo sobre aprender a aceitar ele mesmo. Coisa que eu acho que tinha que ser o Reagan, porque o Reagan é alguém que tá lutando justamente com isso e percebendo que talvez ele nunca consiga se aceitar por completo, que essa é uma vida que ele vai levar pra vida toda, né? É, os arrependimentos que ele tem na vida. E eu chorei muito com ele, aquela parte dele falando sobre a autoaversão dele. Eu acho que foi muito bonito dele tentando se encaixar na imagem que o Mob tem dele, né? Então ele quer ser o tutor que ele vê que o Mob enxerga nele, né? O Mob transformou a vida dele através dessa fachada, que é uma mentira que ele contou, né? Então é muito interessante porque todos esses personagens têm algum tipo de fachada, né? Algum tipo de mentira. E o Reagan é o maior dos mentirosos. E talvez essas mentiras sejam importantes pra você almejar a pessoa que você quer ser, né? O adulto que você quer ser. E pra mim, o Mob, ele já tinha muito fechado o arco dele. Só faltava essa pequena parte sobre a série, o que a série tem a dizer sobre os poderes e sobre, entre aspas, ser comum, né? Então, pra mim, isso fecha muito mais o relacionamento do Mob com o Reagan, né? O que o Reagan significa pro Mob, o que o Mob significa pra ele, né? Eu também não gosto muito como vai aparecendo aqueles personagens secundários, né? Que vão tendo aquelas lutas que meio desnecessárias. Eu acho que elas são importantes um pouco pro contraste. E o Reagan tem a maior determinação de todos eles, né? Reagan, ele meio que tem a noção que se ele chegar lá, ele vai salvar o Mob, né? Então ele precisa passar por tudo. Ele vê, ele tem a convicção de que ele consegue alcançar o Mob e vê que ele é alguém grande aos olhos do Mob, né? Ele é um mentor aos olhos do Mob. E essa é uma pequena felicidade que ele tem pra ele, né? Aquela imagem que volta direto, né? Do Mob criança olhando pra ele, né? Com os olhos brilhando. Aquela pintura é muito bonita. E aquilo é um momento muito importante pro Reagan, porque alguém admirou ele pela primeira vez, né? E é uma memória que dura a vida dele toda. E eu acho isso bonito por isso. Talvez tenha algumas coisas que, até mesmo como vocês falaram, é uma coisa do Wong. O Wong, ele escreve de uma forma um pouco simples, né? Então, acho que até um pouco da graça de Mob. Até você pega a parte quando, na segunda temporada, quando o Reagan vai perguntar pro Mob se ele sabe o que ele é, né? É meio que simples, é uma conversa simples, mas eu acho que a grandeza tá muito nesse verniz meio simples, né? Assim, desse diálogo simples, não ser uma coisa tão grandiosa, né? Não ser uma coisa tão complexa, tão escrita assim, né? Um arco que dura 12 episódios, vai passando por outro arco, e meio que culmina nisso, né? Uma coisa muito mais simples de 3 episódios ali e é completo em si mesmo, né? Eu acho que o Wong é meio que a graça da escrita dele um pouco, dessa simplicidade, né?
É, ele não estudou Nietzsche, sei lá, Sócrates, ele só viveu e tá escrevendo as vivências dele. Essa questão do Reagan aí, que o Léo falou que já tinha fechado o arco dele na segunda temporada e tal.
Do Reagan, pelo contrário. Pra mim, eu sentia falta até de ver consequências, de ver maiores reverberações. Por exemplo, eu gosto do quando Serizawa, lá no arco dos ETs, né? Ele vira e fala, olha, Reagan, já tenho planos pro Réveillon, hein? E aí, quando rola a ligação da galera chamando o Reagan pra levar eles lá pra montanha, né? O Serizawa fica até felizinho, né? Mas você vê, tipo, o Reagan continua essa pessoa solitária de antes, né? Que não tinha ninguém pra curtir o aniversário dele com ele.
Ah, é. O ponto que eu queria chegar é também um pouco disso. Tipo assim, ali, pra mim, na segunda temporada, o Mob continua admirando o Reagan, apesar dos poderes, apesar de não ter poderes e tal. E aqui, eles finalmente são colocados na mesma posição, na mesma hierarquia, nesse final, que é de amigos, simplesmente amigos. E ali tem, você falou que é um arco mais sobre o Reagan, porque é a festa pra ele. Então é muito dessa coisa de não é mais uma questão de admiração, tutor, aluno. É uma coisa de vamos fazer uma festa pro meu amigo, uma festa surpresa aqui, e é isso. Mesmo que o Mob, acho que já nem trabalha mais lá nesse último episódio, né? Não lembro mais agora.
Acho que é só o Serizal e aquela guria lá.
É, então já virou, assim, só amizade mesmo, né? Porque eles já têm uma história, já viveram muita coisa, etc. E eu acho que fecha ali naquele momento, né?
E tem uma coisa importante, porque o Mob já sabe. Quando rola o arco dele já na segunda temporada, o Mob fala, eu já sabia. Eu acho que o ponto ali foi o impacto da honestidade do Reagan admitir aquilo.
Sim.
Isso eu acho legal também.
Tem uma dor na cara dele, né? Tipo, é uma coisa muito difícil pra ele dizer.
É difícil falar a verdade, né, Reagan? É muito difícil contar a verdade uma vez na vida.
É, pra todos nós, algumas verdades são bem dolorosas.
Que nem o Fábio falando que tem 20 e poucos anos, na casa dos 20.
Acabei de fazer 19, te manca.
Ó, agora deixa eu fazer os meus elogios, porque eu acho que uma coisa que importa muito numa narrativa, né, é você terminar com gosto bom. Eu adoro Shigatsu, mas aquele final é amargo, né? Quem ouviu o programa de Shigatsu sabe. Agora, em Mob, se esse arco final tava uma merda, pelo menos o final, isso é uma coisa que aconteceu lá com o Fullmetal também. O arco final de Fullmetal é uma merda, mas o final eu achei divertido. Mas esse final, né, que é o aniversário, e é o Mob tomando um fora da maneira mais seca e anticlimática possível, mano, bato palmas com os pés.
Eu acho incrível que a cidade tava caindo e a mina ficou lá esperando, tá ligado? Eu acho.
Não, isso aí é sensacional também. A mina, não, o que eu posso fazer, né, pô? Ele tava com a voz trêmula.
Vou esperar. Deve tá vindo.
Vou ficar aqui, deve estar voando ali no tornado, daqui a pouco chega aí. Mas eu acho isso da hora, inclusive, por exemplo, né, o Reagan terminar sozinho, de um ponto de vista romântico também, e com aquela festa ali dos amigos, né, é não só legal pra você reconhecer os laços que o Reagan tem, no fim das contas, né, o que ele conseguiu sendo ele mesmo, e sendo ele mesmo, tentando não ser ele mesmo, né. No final das contas, ser charlatão é meio que fake, mas ao mesmo tempo virou ser ele, sabe, tipo, dá um conselho que ele vê no Google, saca, é o Reagan. E eu acho que tanto o Reagan terminar sozinho do ponto de vista romântico, quanto o Mobb encarar uma frustração, eu acho que até era um papo que alguém podia ter tido com ele ali quando ele tava pedindo conselhos, que é, Mobb, você já pensou que você pode levar ou não? Eu acho que é um papo pra ser verbalizado que eu acho muito legal, narrativamente, porque essas histórias tendem a tratar mulher como prêmio. E eu acho que não ter mulher como um prêmio, do ponto de vista romântico, é muito foda pra um coming of age pra garotos. Sei que Mobb tem as suas universalidades, né? Acho que isso já foi até um tópico discutido. É isso.
Gostei deles não verbalizar essa coisa da Tsubomi, né? Porque eu acho que é interessante e fica meio que no ar que é óbvio que ela não vai aceitar. Meio que isso é subentendido ali, né? O irmão dele, as caras que o irmão dele faz, tudo. Acho que é legal porque no momento que vem não é tão importante, né? Disso dela, né? Assim, o não já esperava o não, né? Foi até rápido, até engraçado que ele voltou rápido.
Eu achei até que ele ia falar alguma coisa com o Reagan, né? Não, ele tomou fora mesmo. Falei, caralho, genial.
Vamos finalizar então?
Ora.
Vamos lá, senhores. Quantos brócolis do fim do mundo vocês dão para Mob Psycho 3?
Eu dou 10. Apesar dos apesares, eu acho que, sobretudo, as coisas que o One tenta conversar aqui, ele conversa muito bem. Às vezes o caminho não é o melhor possível. Ele tem as suas particularidades na escrita, que não agrada todo mundo. Mas eu acho que o que ele conversa e o que ele fala aqui é importante, é relevante. Eu acho que existe uma sensibilidade incrível e um carinho imenso por esse universo que ele criou, por esses personagens que ele traz e apresenta pra gente, e por essa história que ele tá querendo contar, sabe? Eu acho que aqui ele tinha um propósito, a gente vê esse propósito bem claro no texto, e com louvor ele é executado. Eu acho que a gente vê esse louvor, assim, sim, no último episódio ali mesmo de Mobb e naquela cena final do Mobb rindo. Então, pra mim é um 10, eu acho que é isso.
Eu acho que pra mim é uma nota 9, apesar dos fanservices eu não ter gostado, achar meio ridículo e tal. É a parte mais fraca, assim, né, quando vai pras porradinhas. Ainda assim, é uma porradinha muito bonita, muito bem animada, então dá pra relevar. Até. E realmente, as conversas são muito boas. A gente até estava falando ontem no Discord, entrem no Discord do CDM aí, sobre as lições de Shonen, assim, né? E como o Mobb passa essas lições de forma mais clara, mais entendível do que, na minha opinião, né, dos Shonens tradicionais aí, Naruto, One Piece, coisas do tipo. Porque ele mostra realmente o Mobb vivendo aqueles conflitos da sua demografia, né? Shonen ali, 12 a 16 anos, na pele, né? E muitas coisas ali não são ditas num texto explanatório falando sobre, olha, tem que ser assim ao invés de assado, blá blá blá. É só mostrado, você entende a lógica das coisas, você entende o arco, você entende o que é o indivíduo, né? Ou qual a importância da individualidade de cada pessoa, etc. Então, eu acho que essa obra, ela passa umas mensagens muito boas pra qualquer geração, assim, né? Tanto da demografia do Shonen, quanto você se ver ali na sua adolescência, depois de crescido, etc, você se identificar com um dos dramas ali. Então, acho muito bom, Mobb como um todo, pra mim é um shonen essencial aí, pra todo mundo ler.
Eu dou 10, mesmo com alguns problemas também tendo, como vocês disseram. Não tem tantas obras que eu sinta forte tanto com os personagens quanto Mobb, assim, e você sentir as lutas muito parecidas com as suas, de você enxergar até mesmo amigos ali, né, de você querer que aqueles personagens sejam felizes. Acho que Mobb faz isso como poucos animes eu já vi fazer, e também tem a coisa sobre a filosofia de adaptação de Mobb. É meio que um dos últimos animes, né, da coisa de você transformar uma adaptação, você ter o mangaka certo, com a equipe certa, e uma equipe que dura 6 anos, né, meio que quase intacta, permanecendo a qualidade igualmente, né? Então, acho que Mobb, assim, é um feito que vai levar pro resto da indústria de anime, né? Assim, pra história do anime. E perfeitamente bem contada, né? O Reigen, principalmente, eu acho que é um dos melhores personagens que eu já vi em anime. Todas as lutas dele, como não são plistas, né? Tem muitas coisas ali, tão subentendidas, coisas até meio feias, assim, que eu acho muito bonito dessa feiura, né? Que é uma coisa tão difícil de você escrever. E a escrita do Wong é interessante porque ela é muito simples, às vezes até ingênua, muitas vezes, né? Mas é, eu acho bonito que é como se fosse uma criança quase escrevendo, né? Então é muito bonito ver por esse prisma de uma criança enxergando umas lutas de um adulto, né? De a beleza naquilo, vendo que ele pode crescer, que ele pode mudar. Eu acho que existe muita beleza, muita poesia nisso, na forma que o Wong faz isso dessa maneira tão ingênua, e que é muito difícil ver um anime fazendo isso hoje em dia, né?
Lá vai, ó, o 5 do Léo, como
vê. Cara, eu acho maravilhoso que o Nick tenha trazido esse ponto também, porque Mob é singular de muitas formas. Não é só o texto, é a produção, é a qualidade e é como é feito. Mob é saudável. Mob tava pronto antes de ser lançado e não, sei lá, do jeito Jojo, sabe? Que teve que correr com a produção pra fazer dublagem, pra não sei o que, pra sair na Netflix. É um negócio de muito cuidado. É um negócio muito bem feito, sabe? Nem comentei sobre isso nesse último arco, né? Mas a maneira com que eles desenhavam, ilustravam a ansiedade do Mob. Cara, Mob é tão formidável, né? 3 temporadas e 3 aberturas impossíveis de pular. E se teve 3 vezes que eu não chorei quando a abertura falava The One and Only One, ali no final com o Mob crescendo com o Reigen, foi muito. Mob é extremamente especial pra mim. Mob é extremamente especial pra esse podcast. E por mais que eu tenha trazido isso tudo, né? E que bom que o final não foi tão amargo, porque eu não queria chegar aqui igual eu cheguei lá no podcast de Gigantes. Enfim, foi foda. Essa temporada foi foda, como o Mob inteiro foi foda. Eu dei 8,5 pra essa temporada, mas eu acho que foda-se a nota, assim. Por toda a importância de Mob e tal, é 10. Merece 10, merece estar grafado.
Meu Deus do céu, como pode? Um negócio desse, um milagre, que caiu um raio agora na minha cabeça, esse menino tendo um raio de lucidez. Um raio! Nossa,
eu dei 7,5 pra primeira, 9 pra segunda e 8,5 pra essa. Mas a média é 10, foda-se. Faz sentido? Não. Matemática 2 pra vocês compreenderem aí. Criem a matemática 2, por favor.
Você deu 7 pra primeira, pelo amor de Deus.
Ah, esse menino é perturbado. Eu já desisti já. Primeiro eu tinha jogado esse menino da ponte há muito tempo.
Gente, é 10 porque Mob é simplesmente um novo clássico. Todo mundo merece ver Mob. Inclusive, vejam dublado, porque é maravilhoso o trabalho de dublagem desse anime.
Exato.
E é isso.
Gente, vai lá no nosso, na nossa nova comunidade no Discord. Vai lá. Você consegue algumas vantagens sendo um membro apoiador aqui do podcast. A partir de R$5 você consegue estar dando uma força aqui na produção dos conteúdos pra vocês. Entra na nossa comunidade no Discord. Não precisa assinar nem apoiar a gente pra entrar lá. A gente tá sempre lá conversando com a galera. Nosso TikTok, @CDMcast. O nosso Instagram, @CDM.cast. No Twitter, @CDMcast, e no Instagram também, @CDMcast. Não gostou? Tem alguma sugestão? Quer falar com a gente? Entra no Discord, mas a gente também tem um e-mail, podcast.cdm@gmail.com. Mas vai lá no Discord, mas tá, você fala com a gente por lá, que aí se você falar muito armário, a gente consegue te xingar na hora. Olha que vantagem incrível.
Te dá um cargo bem especial no Discord.
Tipo Borges, vamos colocar assim, filho do Borges. Esse é o cargo.
Antes disso também, visitem lá o HGS Anime, leiam os textos do Nick. E Nick, obrigado pela sua presença. A gente quase fechou a trindade santa do HGS. Já veio o Wendell aqui pra falar de Devil May. Nick veio agora. Gapso, você é a próxima vítima.
E é isso, gente. Vão lá, dá uma força pro pessoal da HGS. Escutem o podcast deles também. Eles têm um trabalho incrível. E é isso, gente. Tchau.
Tchau, gente. Tchau, Mob. Sentirei saudades.
Convencemos o Léo, hein, a dar 10. Pelo menos isso.
Eu achei que ele nunca ia sair um 10 da boca do Léo.
Senão ia ser mais um corte macetando o Léo, que nem o do Fullmetal.
Tipo, do Vitor eu já sei que não vai sair. Mas do Léo...
Não, eu já dei 10 aqui, porra.
Pra que você deu 10?
Eu dei 10 pra Shimonami Tazogari, My Broken Mariko.
Fala de artista, fala de uma coisa bem galera que você deu 10.
Nossa, não lembro o que eu já tenho. Acho que nada.
Nada. Exatamente, nada. Eu falo pra você, nada.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.